Hoje é episódio 144 e eu quero começar esse episódio dando uma justificativa para vocês, né? Porque a gente está postando esse episódio na terça-feira. E por que que está acontecendo na terça-feira e não na segunda? Eu vou contar aqui para você. Aliás, vou contar para o Henrique, porque a gente tá atrasando esse episódio por um motivo que o Thiago já me explicou. Então, eu vou dar essa satisfação para o Henrique e para os nossos ouvintes. Henrique, é o seguinte, eu não sei, você, claro, que segue as redes sociais do Thiago Zalinski, que o Thiago é um cara sempre muito ocupado, né? A gente, inclusive, sempre fala aqui que o Thiago percorre os interiores dos estados brasileiros, assim, a
Claro.
exaustão, né? E a cada semana é uma cidade muito, muito, muito interiorana, mas tudo isso para fins empreendedores. Não é sempre que a gente tem a oportunidade de falar aqui sobre as aventuras do Thiago, na presença do Thiago, então por isso que eu não poderia perder essa oportunidade. Nesse fim de semana, o Thiago foi para Maricá. Não que Maricá seja uma cidade assim tão obscura como Chapéu d'Uvas, como Frederico Westphalen ou Sinop, mas Maricá tem uma ligação muito forte com o Thiago, Henrique. Eu não sei, aí entra a pergunta, eu não sei se você já percebeu isso, mas sempre que o Thiago vai a Maricá, ele coloca uma hashtag no Instagram dele, né? Hashtag sou Maricá, sou mais Maricá. Só que às vezes a hashtag sai sem acento. Então tem essa.
Tá inacreditável essa tua piadota. É de uma falta de elan que eu vou te contar.
Eu não esperava essa, né?
É, assim, de você eu espero tudo, mas essa de fato me surpreendeu.
Ai, ai,
É, Thiago, tá bem, hein?
Eu
tá
tô
bem, né,
bem
Thiago?
cercado.
Eu não poderia deixar de fazer essa brincadeira, mas assim, já pedindo desculpas pelo atraso na nossa postagem do episódio, foi justamente porque a gente mudou o nosso plano, nosso roteiro aqui de programas, porque na semana passada, no final da semana passada, aconteceu algo muito específico que nós aqui, nenhum de nós três esperávamos, então a gente não, o Thiago, com muita propriedade e muita razão, sugeriu que nós trocássemos o tema de hoje. Nós aqui concordamos em trocar, e por isso, pelo fato do Thiago ter tido um compromisso profissional, e aqui eu estou fazendo essa brincadeira totalmente na putaria mesmo para zoar, mas Thiago teve de verdade um compromisso profissional e por isso que a gente está gravando esse episódio na segunda, quase terça, e vamos postá-lo na terça. Pois bem, o episódio de hoje, então, pega carona num acontecimento recente, né? Acho que não tem nem uma semana, que uma semana, tem 4, 5 dias que aconteceu isso. O anúncio totalmente inesperado de um show do Toto, né, no Brasil, especificamente em São Paulo, no dia 24 de novembro desse ano, de 2024, e aqui no Rio, no dia 26 de novembro de 2024, uma terça-feira. Eu adoro o Toto, o Henrique também, e o Thiago é um fã incondicional do Toto, então, porra, é claro que a gente ia acatar essa sugestão dele de falar sobre o Toto nesse episódio. Porque também me surpreendeu muito. Eu tinha muita vontade de ver o Toto, eu nunca vi o Toto. Acho que de nós três, o único que viu é o Thiago, né, Thiago? Ele viu o Toto, mas não ouviu a pergunta, entendeu?
Não, eu ouvi a
Então.
pergunta, porque travou aqui, falou, desculpa. É emoção de
Emoção, né?
emoção. Eu estive em São Paulo, na anterior vinda do Toto aqui, assisti, e foi uma experiência, né? Mas eu queria dizer de cara e já cravar aqui que esse show vai ser muito melhor do que o show que rolou anteriormente. Mas muito melhor.
A gente
Acho que.
vai comentar um pouco, comentar não, comentar bastante. Em vez de comentar um pouco, não, vamos comentar bastante sobre esse show. Mas a gente tem que dar um pequeno panorama aqui, Thiago. Vamos fazer dar o serviço do show
Ah, sim.
de forma bem completa, né? É a primeira vez que o Toto vem ao Brasil desde 1997. Tem 17 anos.
É de 2007, 2007, amor.
Óbvio,
Isso.
2007. Eu sou formado em engenharia e erro conta, hein? Tá vendo, gente?
Acontece.
Faço piada sem
E
graça, mas erro conta.
é, tem cara aí que tem podcast e não sabe falar, tá tudo certo.
Ai, 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 ai. Vocês verem, né, gente? É uma coisa. Porque eu gastei umas 3 horas do meu dia fazendo essa piada, pensando nessa piada. O que que eu ia zoar o Thiago sobre Maricá, Maricá, Maricá? Eu não ia fazer uma piada ridícula como a do Eduardo Paes, né? Mas eu tinha que fazer uma piada que sacaneasse pelo menos o Thiago e não a população de Maricá, que não tem nada com isso.
Dá
Mas
prazível
enfim.
marcar, tá? Só queria te dizer isso.
Não, eu nunca fui, mas todo mundo que fala diz coisas muito boas. Eu um dia vou conhecer.
Conheço, conheço.
Mas enfim, o Toto não veio ao Brasil, então desde
Não veio
2007.
Maricá, o Toto, né?
Maricá, eu acho que na próxima talvez venha.
Deveria passar por lá.
E agora, o Toto tá numa fase, eu pelo menos vou dizer aqui, que tudo para mim é novidade, né? Eu nunca vi o Toto, então eu imagino que deve ser uma coisa assim, interessante, não pelas músicas que são incríveis, não pelos membros originais da banda que são incríveis. Mas pela presença, eu quero começar essa discussão aqui, Thiago e Henrique, com a presença de um sujeito que eu vou finalmente ter a chance de ver ao vivo, que é o Dr. Greg Phillinganes. Gostaria que vocês comentassem um pouco sobre esse cara que vai estar pilotando os teclados nessa turnê do Toto que virá ao Brasil.
É, ele veio na turnê anterior, era com ele também, porque o David Page já começava a apresentar uns problemas de saúde, já não tinha mais tanto vigor para fazer turnês longas. E a turnê anterior, que foi do álbum Fall in Between, foi uma turnê muito desgastante, tanto que a banda acabou depois da turnê desse álbum, né? Porque em algum momento o Steve Lukather olhava para o palco. E do Toto, da formação original, só tinha ele. Então aquilo, para ele, era um negócio muito complicado. Tinham caras incríveis ali, mas não tinha nenhum amigo dele. Ele dizia isso, né? Não que o Greg Phillinganes não fosse amigo, não que o Simon Phillips, que estava na batera na época, não fosse. Mas não tinha mais ninguém daquela turma da escola que estudou com ele e que formou o Toto, né? Então o Greg esteve na formação anterior. Excelente álbum, Fall in Between. Agora, é sempre um evento assistir Greg Phillinganes, né? Porque ele é um tecladista absolutamente fantástico, toca as linhas de teclado e sintetizador com uma fidelidade assim absurda do que foi gravado, canta pra caramba, então é um Globetrotter praticamente, né?
É, eu me lembro de ter visto Greg Phillinganes com Eric Clapton em 2001. Ele era um dos tecladistas do Eric Clapton na vinda dele aqui em 2001, no show que ele fez na Apoteose. É, era a turnê que gerou o disco DVD e CD ao vivo, One More Car, One More Rider. Só que esse show que eu vi, que o Eric Clapton veio fazer aqui na Apoteose, foi depois da gravação do show desse DVD, porque o tecladista que foi substituído pelo Greg Phillinganes era o. Nossa, fugiu agora na cabeça, cara, é lendário aí, tocou com os Beatles e tudo. Ramon, me ajuda aí.
Billy Preston.
Billy Preston, era ele, e aí, infelizmente não foi o Billy Preston, mas felizmente foi o Greg Phillinganes, né? E o Billy Preston já estava apresentando alguns problemas de saúde e tudo, pelo que eu li na época. Mas ele substituiu bem, porque ele também já tocou com Eric Clapton outras vezes. Eu tenho um DVD do Eric Clapton aqui de 85, 86, DVD ao vivo. E era aquela banda que era o Eric Clapton, Nathan East, Greg Phillinganes e o Phil Collins na bateria. Então ele também, justamente, ele cantava White Room, né, a música do Cream, e ele dobrava, fazia o backing vocal. Backing vocal não, fazia, dividia o vocal com Eric Clapton. Então, realmente, ele é um grande músico, tudo, né? Eu tive o prazer de ver o Greg Phillinganes e, ao mesmo tempo, a infelicidade de não ter visto o Billy Preston, né? Mas tá valendo, a gente não pode ter tudo na vida, né? Mas vai ser ótimo rever o músico dessa magnitude aí, né? Que tem tanta história. E também o Steve Lukather, né? Isso aí a gente nem a gente vai pode até falar, mas daqui a pouco, né?
É, mas o Steve Lukather, pelo menos, a gente teve a chance de ver com o Ringo, né? Mas tocando o repertório
Aquele show que a gente foi, ele tava? Acho que não, hein?
Bom, eu acho que estava sim,
Do
cara. Acho
Viva
que ele nunca
o Rio?
deixou de estar.
Do Viva o
É.
Rio? Não, no Metropolitan.
É Metropol, ele tava sim, tava.
É, tava sim,
Tava
cara.
lá.
Sim, claro que tava. É.
Ótimo. Então.
Aquela festa Plock do Ringo, né?
Isso aí. Mas então, para a gente dar prosseguimento ao nosso papo, eu vou pegar aqui no, na minha colinha um pequeno spoiler vai rolar, do que tem rolado na turnê nessa turnê, nos últimos shows dessa turnê do Toto, né? A banda está se apresentando nesse mês, se apresentou nesse mês de março nos Estados Unidos, e eu acredito que é uma boa aposta que a gente vai ter as mesmas músicas, ou praticamente as mesmas músicas, no show de novembro. Eu vou falar, vou propor aqui uma coisa. Eu vou falar para vocês as músicas, né? E se vocês quiserem me interromper para comentar alguma coisa, me interrompam, porque eu acho que vocês vão dizer, vão ter coisas boas para dizer. A turnê abre com Girl Goodbye, né? Em seguida, Hold the Line. Segunda música já é uma porradaria, né?
Nas duas
Pô,
primeiras já a chapa já esquenta, né? Girl Goodbye é um clássico do primeiro disco. E Rodela, dois do primeiro disco, né? Hold the Line e Girl Goodbye. Excelente.
sensacional.
vamos de duas em duas então. Depois, 99, né? 99 e Make Believe.
Lindo, lindo também. Make Believe é uma das minhas favoritas.
99.
Nightlife, você conhece, Henrique?
Conheço.
Pô, excelente
Muito
também.
boa.
Tá bacana esse setlist. E são duas
Bacana.
músicas que. Quer dizer, Make Believe rolou na última vinda pra cá. Mas 99 vai ser emocionante assistir esse negócio.
Jake to the Bone e Burn, que certamente não é um cover de Purple.
Não, não é não. Ó,
E se fosse, seria bom, hein?
seria bom, porque faria sentido até. Agora, Jake to the Bone, uma faixa instrumental pra galera. Bom, chovendo molhado dizer que só tem virtuose tocando no Toto, né? Isso é uma coisa, inclusive, que deu a eles uma certa pecha de serem, pô, músicos frios e não sei o quê, não sei o que lá. Porque em algum momento, sim, senhores, em algum momento na história da música era legal você saber tocar bem, né? Hoje, na música mainstream, é cafona, é careta você saber tocar bem o instrumento, né? Você tem que ficar fingindo que não sabe tocar e aí, beleza. Vejam aí, eu não vou citar nomes, né? Eu tô na paz hoje. Agora.
Tô na paz hoje, já detonou o podcast do colega, já
Não, o
falou,
podcast do colega é autodetonável, eu não
já
preciso.
xingou o cara que fez uma piadinha na abertura do programa, tá
Não,
foda,
não,
devia
não,
deixar na
não, não, não
paz.
xinguei, não xinguei ninguém, não xinguei ninguém. Agora, Burn, por exemplo, é legal ver Burn nessa turnê, porque é uma música gravada pelo Joseph Williams, que é o vocalista que tá na tour. E é o vocalista. A gente já pode falar um pouco mais disso pra frente, mas. E é de um disco recente, teoricamente recente do Toto, é o do último disco de inéditas do Toto. Inéditas, inéditas mesmo, um álbum de carreira. Então, bela escolha.
Em seguida, a dobradinha I Will Be Over You e Stop Loving You.
É,
Parece
o meu.
disco do Valdir Soriano, né? Tipo,
Que
vou
isso?
superar você, parei de amar você,
É.
né?
Se você botar Valdir Soriano e Toto no mesmo podcast, é de uma
A mesma
loucura, né? Só
frase, né?
pra.
Puta que
É,
pariu.
bom, na mesma frase, na mesma frase. A B.O. veio a balada definitiva aí do Toto, né? É aquela música que todo guitarrista do YouTube posta um solo de guitarra tocando essa música, como se o Toto só tivesse a B.O. veio. Que eu preferia até que não tocasse essa turnê. Tudo bem. Mas é linda, dito isso, linda música, linda balada. É, Steve Lukather nos vocais. Lukather que. Se já não tem mais aquela potência vocal que tinha no começo dos anos 80, ainda leva com muita maestria nos vocais dessa música aí, com muita elegância também. E Stop Loving You é uma das performances vocais mais absurdas do Joseph Williams, do disco 7 to 1, e uma música Muito legal também, um grande hit com um clipe bacana aí. Não confundir, Henrique. Eu sei que você não confundiria, mas só avisando pra galera. Não confundir com Can't Stop Loving You do Van Halen, né? Que é a gororoba. Não sei se você gosta.
Não dá para confundir mesmo.
Não, não tem como. Não tem como.
Isso porque ele tá da paz, mas vamos lá.
Tô na paz, pô. Não poderia estar mais feliz, cara. Todo vem no Brasil. Tá tudo certo.
I will supply the love in a thousand years.
A Supply
Boas
da Love.
escolhas, né?
A Supply da Love, primeiro disco também. É, um super hit. Agora, a Thousand Years é engraçado. A Thousand Years, cara, é um pedido dos fãs, sabia? Porque é uma música com o Joseph Williams nos vocais, é do Seventh One também. E é uma música que o Toto pouco tocou, depois aí de, sei lá, de 88. Então, é uma música que volta pro setlist. Por conta do apelo dos fãs, no Instagram, no Twitter, e fica mais uma prova aí de que banda que presta atenção no que os fãs estão pedindo nas redes sociais se dá melhor, né?
Em seguida, caminhando para o fim do show, Dying on My Feet e Home of the Brave.
Caramba, Dying on My Feet é uma música do Fallen Between, acho uma escolha excêntrica. Porque não é exatamente um hit, é até uma música bem. Esse disco Fallen In Between, ele flerta com heavy metal, né, cara? O Toto é uma banda que tem essa. Recebi um WhatsApp aqui do colega lá do podcast.
Steve
O.
Lukather.
Não, 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 quem dera. Adoraria. Agora, esse é um disco que flerta meio com heavy metal, né, cara? Tem faixas muito pesadas. Dynamo Feat é pesada e swing ao mesmo tempo, né? Que essa coisa da versatilidade. E a outra, qual que você falou mesmo?
A outra antes do Bish, Home of the
Ah,
Brave.
Home of the Brave, clássico do disco Seventh One também. Uma música pra cima, agitada, com um final épico, instrumental complicado também. Essa música é bem boa. Essa música é bem boa, das minhas favoritas. Legal ver isso ao vivo.
Então encerra bem o show, né? Porque aí em seguida já vem o Bish com as obrigatórias Rosana e África, né?
Aí não tem erro, né, Henrique?
Não, aí, cara, isso aí é pra. Se o jogo ainda não estava ganho, ganha agora, né?
É aquele gol de placa, né?
Gol de placa.
Isso.
Plaquíssima, né? Porra, um golaço. E o solo de Rosana, você falou do solo de I'll Be Over You, né, que é um dos mais copiados e tudo. Eu acho o da Rosana, assim, claro, né, do I'll Be Over You é lindíssimo, mas o da Rosana eu acho muito mais. Sei lá, ele parece que tem mais cores, né? Tem um
Sim.
passeio, né? Pelas notas, né? Eu não sou guitarrista, então fica difícil.
Não, mas
Eu, eu,
faz todo sentido. Faz todo
é,
sentido.
foi dar um passeio bonito ali, eu não consigo enjoar desse solo, né? Então.
Quatro compassos, né? Curtinho e diz tudo tem que dizer, né?
Exatamente,
Bem legal.
exatamente. Ele é sinistro, esse cara é
Sim.
sensacional.
Sim.
Ô, Thiago, você quer comentar alguma coisa sobre o momento que a banda está do ponto de vista de carreira?
Posso comentar, eu fiquei bem surpreso com a vinda do Toto para cá, principalmente porque de alguns anos, desde 2000 e, sei lá, 2021, vai, quando a coisa dos shows começou a esquentar de novo, a pandemia foi dando uma aliviada, que ventilou-se que Toto e Journey fariam uma turnê juntos, arrasa quarteirão pelos Estados Unidos. Visto que nos Estados Unidos, Toto e Journey são as duas bandas mais importantes assim a nível de showbiz, porque são bandas que, caramba, o Journey bota mais gente do que a Taylor Swift num show, né? Então, todo respeito, né? E o Toto também tá brigando ali. E ventilou-se que essa turnê viria ao Brasil, ia passar pela América Latina. Eu tenho um contato do setor de eventos que me disse que essa turnê foi oferecida aqui no Brasil, o Toto com o Journey e o Santana junto, mas que a coisa acabou não rolando porque houve um impasse lá com a produção do Santana, e aí a coisa não rolou. Aí esse troço foi engavetado, aí houve uma segunda oferta, só que aí precisava passar por mais países para fazer sentido. e acabou não fechando os outros países, então isso ficou engavetado, eu já tinha perdido as esperanças. Eu confesso para você, quando vi, você me mandou o anúncio dessa tour, eu fiquei bem assim, espantado, até porque o momento da banda é o seguinte, o David Page, que ainda é sócio e fundador da banda, o Steve Lukather, sócio e fundador da banda, e o Joseph Williams, que é sócio também e entrou ali no meio dos anos, do meio dos anos 80 e grandes hits do Toto são com o Joseph Williams nos vocais. Joseph Williams foi filho do John Williams, grande compositor, dispensa apresentações, né? E o Joseph Williams foi a voz do Simba no Rei Leão também, dentre outras vozes de músicas cantadas pela Disney aí, tem a voz do Joseph. E rola uma briga, tem rolado uma briga com a viúva do Jeff Porcaro e o Steve Porcaro, uma briga para lá de imbecil, né? Afinal de contas, os caras têm. O Luca teria o Pate e o Willis têm direito sobre o nome da banda. E o pedaço da família Porcaro, basicamente a esposa do Jeff, tentou embargar, entrou na justiça. Então houve um embrólio em que ia acabar que os caras não poderiam nem usar o nome. Por isso que é The Dogs of Oz, né? Os cachorros de Oz, o Toto tem a ver com. Tem tudo. Pra que, bom, enfim, coisas do wikipedianas aí sobre da onde veio o nome Toto e aí Alice no País das Maravilhas. Se vocês quiserem pesquisar isso depois, tem coisas interessantes, implicações interessantes aí. Então, o momento dos caras é o seguinte: eles estavam de. Foram de uma briga judicial da pesada até turnê sold out pelos Estados Unidos inteiro, pela Europa, pelo Japão nem se fala, né? E entender que há uma turnê passando pelo Brasil e uma turnê com o Toto sozinho é uma coisa que eu não esperava, mas não esperava mesmo. Eu esperava, sei lá, a volta do Oasis, mas não esperava o Toto vir aqui e fazer um show solo, sabe? Eu tô absolutamente maravilhado. E o momento da banda é muito bom. A formação que tal tá agora. Com todo o respeito a todas as outras formações icônicas que o Toto teve, para mim é a melhor formação, porque tem o para mim. Eu sei que o fã do Toto vai ficar chateado com isso, mas tem o melhor baterista que passou pelo Toto depois do Jeff Porcaro, que é o meu baterista favorito de todos os tempos. O Jeff é o meu baterista favorito de todos os tempos, repito. Mas o batera que tá lá agora, o Shannon Forrest, ele é um batera que ele respeita e muito as linhas que o Jeff Porcaro criou, tanto que ele toca, por exemplo, a introdução de Rosanna. Eu amo o Simon Phillips, é um batera world class, fantástico, adoro tudo que ele faz. Dito isso, a introdução de Rosanna tocada pelo Simon Phillips era um negócio que sempre me deixou. O Thiago de Souza tinha que estar aqui nessa gravação para me ajudar nisso. Mas a introdução de Rosanna feita pelo Simon Phillips sempre me incomodou muito, porque era bem diferente da gravação. E o Shannon faz muito mais próximo, ele respeita bastante os arranjos e gosta mais dele tocando. No baixo tem o John Pierce, que é um velho conhecido aí dos caras do Toto, gravou com um monte de gente, Hugh Lewis in the News, enfim, um montão de gente. E nos teclados tem lá o Greg Philigenes, que a gente já falou. Nos teclados número 2 e no vocal de apoio tem um cara chamado Steve Maggiore, que é um cara super jovem, que canta horrores, horrores, e toca Hammond, assim, numa onda muito legal, mais rock and roll, assim. Ele é um cara fantástico, ele soma bem pra caramba ali. Tem o Warren Ham tocando os sopros e fazendo backing vocal também. A nível de vocal tá muito bem o Toto, porque esses caras cantam pra cacete, fora o Joseph Williams, que é fenomenal, né? Então, eu tô. O atual panorama da banda é esse. Saíram de uma picuinha gigantesca aí com a esposa do Jeff e com o próprio Steve Porcaro, que já se arrependeu disso, já falou que se arrependeu, pra turnê aí, show sold out no mundo inteiro. É uma turnê do Brasil, cara, que repito, eu sinceramente não esperava mesmo.
E você, Henrique, qual é a tua expectativa sobre o show? Você já comprou teu ingresso? Como é que tá?
Já comprei o ingresso. Bom, as expectativas são as melhores, né? Tendo esse set list aí fantástico aí que você falou pra gente. É uma banda aí de primeira. Alguns músicos realmente eu não conhecia, né? Tendo aí o crivo do Zalinski aí, então a gente já eu já fico mais com mais expectativa ainda, né? E ver mais uma vez, né, o Steve Lukather e o Greg Phillinganes também, dois músicos aí desse quilate aí. Eu acho que, e com essas músicas maravilhosas aí, hits e músicas talvez não tão conhecidas do grande público, mas têm a mesma qualidade, eu acho que a expectativa é a melhor possível, cara, melhor possível. E vamos lá, vamos ver o Toto. Nunca vi a banda, achei que a banda tava naquela de acabar, não sei o quê. Quando eu vi que o Toto ia acabar, eu falei, pô, vai acabar mais uma banda e eu não consegui ver ao vivo, apesar de ter vindo ao Brasil. Mas não, agora essa é a chance, essa é a minha chance.
É isso aí, gente. Então, para encerrar esse episódio aqui de forma extraordinária, né? Porque a gente tinha uma programação que acabou passando para outros meses aí adiante. A gente tem que dar, claro, o serviço do show do Toto, né? Como eu disse no início, ele vai acontecer, para quem é aqui do Rio, vai acontecer no dia 26 de novembro, né? Uma terça-feira. O show vai acontecer na Arena Jockey, que para quem ainda não teve a oportunidade de ir ano passado, é um lugar ótimo, muito bom, melhor ar-condicionado do Rio.
É a pior batata frita, mas beleza, tá tudo
Pois
certo.
é, mas a história dessa batata frita tem que ser contada em outro episódio. Porque ela tem
se eu fosse você, eu contaria agora em breves 30 segundos. Vai.
uma. Em breve, 30 segundos, existiu uma ocasião. A ocasião não pedia nada, por diversos motivos. O Thiago peitou
Diversos
essa
motivos.
prerrogativa. Peitou essa prerrogativa e pediu uma batata frita. Se fudeu. Pronto, essa é a história.
Mas sabe qual que é o pior de tudo? Você tem toda a razão.
Foi exatamente
Tinha
assim,
uma
tá?
coisa que não pedia naquela ocasião ali em que nos encontrávamos, era uma batata frita.
Tudo apontava para não pedir a batata frita. Aí você tomou a decisão de pedir a batata
Eu
frita.
sou aquariano, irmão, não me diga o que fazer.
Mas enfim, no dia 26 de novembro, uma terça-feira, na Arena Jockey, né? Tem dois tipos de, aliás, três tipos de ingressos: pista premium e camarote.
E
Os
vou te falar
preços.
uma coisa, eu não achei os preços absurdos, não, sinceramente.
Exatamente isso que eu ia te falar. Os preços começam em R$ 195, que pro lugar que é, pro tamanho que é e pro show que é, não parece mesmo um show muito caro, né? Eu sei que R$ 195 é muito dinheiro para muita gente, mas levando em consideração esses fatores, eu particularmente esperava um ingresso bem mais caro. Para quem é de São Paulo e está ouvindo a gente, o show acontece 2 dias antes, dia 24 de novembro, no espaço Unimed, que também é um ótimo espaço, maior do que a Arena Jockey. Então, quer dizer, os cariocas vão acabar sendo privilegiados por um show mais intimista. Em qualquer lugar que você esteja, você vai estar perto da banda, o que eu acho um golaço. Golaço de quem trouxe o show, golaço de quem está organizando lá na Arena Jockey. Ano passado a programação foi espetacular. Eu fui em vários shows lá, em uns 10 talvez. E assim, todos foram perfeitos, tanto no que aconteceu em cima do palco, quanto embaixo, né, do lado de fora do palco.
Cara, a gente brinca aqui do negócio da batata frita, obviamente. Mas assim, não peçam batata frita lá. Mas é importante dizer que eu vou falar de uma experiência minha, tá? O Ramon foi lá algumas vezes, eu fui em três ocasiões. Duas para assistir e uma para tocar num evento corporativo. Olha, o acesso é super tranquilo. O espaço é muito legal. O som, obviamente assim, você vai assistir um show do Toto, a quantidade de músicos que estará lá assistindo esse show será enorme. Eu lembro, inclusive, em 2007, no show da Via Funchal, que assim, eu olhava para um lado, estava o Flávio Venturini, olhava para o outro, estava os caras do Roupa Nova. Olhava um pouco mais para frente, para sair da parte da frente ali, estava o Milton Nascimento. Olhava para o
Inclusive,
outro lado.
Roupa Nova tinha que abrir esse show, né? Mas
É,
tudo bem.
exatamente. Eu também acho. Se não é
Exatamente.
o Diurne, tem que ser o Roupa Nova.
Exatamente. Isso aí é
Aliás, o Diurne
uma.
ia ser o último, né?
Se quisesse colocar minha banda para abrir também, não ficaria nada chateado, mas Roupa Nova, acho que o Roupa Nova talvez tenha um pouco mais de prerrogativa aí para abrir. Então, assim, o lugar é muito bacana, o som é muito bacana, você consegue assistir bem. de qualquer lugar, porque o projeto é muito bem feito. A gente não tá ganhando um puto do Arena Jockey para falar isso. Mas é importante falar, porque se o cara tiver com alguma dúvida, puta, na Arena Jockey, show do todo. Olha, pode ir tranquilo, que o acesso é bom. O lounge ali é maravilhoso, né, Anano? Depois do show, se quiser ficar por ali para tomar uma cerveja, trocar uma ideia. E, enfim, só não pede batata frita. De resto, é incrível.
A cerveja gelada, pelo menos.
Geladíssima, geladíssima. Preço bom da cerveja. Cara, foi. Eu vou te falar uma coisa, cara. Não tinha lugar melhor para fazer esse choro todo.
É
Concorda, Ramon?
verdade.
Então tá
Eu
ótimo.
acho que a grande novidade aí em matéria de shows do Rio é essa Arena Jockey. A
Pois é.
julgar pelo que aconteceu ano passado, super golaço e já começando 2020, a programação de 2024 com o Toto, o que que a gente pode esperar, né?
Pois é,
É daí
pois
para
é,
cima.
pois é.
Então é isso, pessoal. Encerramos aqui o episódio 144, um episódio extraordinário, vamos dizer assim. Estava totalmente fora da nossa programação. Mas a ideia foi muito bem-vinda e acho que a gente tinha que falar sobre isso, porque provavelmente vai ser, pelo menos para mim, a última vez que eu vou ver o Toto. Então a gente tem que lembrar, tem que deixar registrado aqui e vai ser demais. A gente se vê pessoalmente, né? Nós três aqui e o pessoal que está ouvindo a gente que vai assistir, a gente se vê lá na Arena Jockey em novembro. Nós três aqui e as pessoas que não vão ao show, mas que acompanham a gente, semana que vem, segunda-feira, a gente está de volta. E vou também encerrar, aproveitar o espaço aqui do finalzinho do programa para fazer o um merchan aqui da nossa série de entrevistas, da nossa sexta temporada de entrevistas, que estreia no dia primeiro. Eu, inclusive, estava gravando, já gravei duas entrevistas hoje para essa temporada, e assim, tem muita coisa que vocês não estão nem esperando, nunca nem imaginaram ver uma entrevista. Tenho certeza que vai ser demais. Valeu, gente. Até semana que vem.
Até, um abraço.